Ora, viva muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 758. Está no ar. São as conversas do costume para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, uma vez que o programa é reposto. E estamos também em rumo.pt. Na secção de programas poderá lá encontrar as nossas emissões. Estão disponíveis para escuta e também para download. Antes de passarmos à apresentação da nossa convidada, trata-se de uma autora, formulamos convite para que se junte a nós, caso não se esteja a escutar na emissão original, na emissão de quinta-feira. Este sábado há mais uma conversa de livros com Roma ao vivo. Regressamos à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. A conversa está agendada então para este sábado a partir das 15h30. E vamos acolher a Julieta Monjinho, juntos a nós também para essa conversa, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, este sábado, dia 19. Há então mais uma conversa Livros com Rumo ao vivo. Agora sim, passamos à apresentação da nossa emissão desta semana, uma conversa que aconteceu em julho, no contexto da Feira do Livro de Braga, na altura com o tempo quente. António apresenta esta autora, autora também já destacada aqui, nomeadamente na Leitura em Dia, e hoje é tempo para podermos escutar também de viva voz aquilo que vai na alma e no âmago desta autora.
Boa noite. A conversa é com Susana Piedade, uma autora discreta, que não ocupa os lugares mais mediáticos daquilo que é a divulgação dos livros em Portugal. No entanto, garantimos, porque os seus três romances, começou em 2016 As Histórias que Não Se Contam, depois O Lugar das Coisas Perdidas e já deste ano Três Mulheres no Beiral, é um dos nomes mais importantes, mais seguros, daquilo que é a escrita do romance em Portugal. Os livros editados pela Leia, pela Oficina do Livro, da sua chancela Oficina do Livro, Susana Piedade garante-vos, conta-vos histórias, daquelas histórias que nos agarram, desde a primeira à última página, temas candentes, importantes, universos femininos, muito todos os três romances à volta disso, ocupa e dedica-se a várias fases ou faixas etárias do que é ser mulher, crianças e na terceira idade, no romance deste ano já de 2022, garanto-vos uma autora a seguir atentamente porque, como dissemos no início, um dos nomes mais importantes da moderna ficção em Portugal. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se, respeitem-se e sempre com melhores leituras.
Susana Piedade nasceu no Porto em 1972. É mestra em Ciências da Comunicação, com especialização em Marketing e Publicidade. Estreou-se na literatura com As Histórias que Não Se Contam. Foi finalista do Prémio Leia em 2015 e publicado no ano seguinte, a que se seguiram o romance O Lugar das Coisas Perdidas, editado em 2020, e o conto 2 minutos e meio Até Passar o Comboio, editado em 2021, fez parte do projeto Mapas do Confinamento. Este ano editou o romance, também finalista do Prémio Leia, Três Mulheres no Beiral, uma edição da Oficina do Livro.
Estes dias, nada melhor do que o professor Eugênio Lisboa, um homem que não segue muitas capelinhas, nem muitas escolas, nem interesses, nem compadrios, definiu num artigo do jornal aquilo que deve ser o que é um romance. E cito, o que deve ser um romance, o que deve ser a escrita. Quando eu leio, pego num romance da moderna literatura, ou daquilo que escreve em Portugal, o que me apetece é logo ir à estante e tirar Charles Dickens ou Jane Austen ou a Herman Melville, porque as figuras da atualidade cá em Portugal, muitas delas são o que são e não valem de todo uma tarde de leitura ou uma viagem de metropolitano ou de comboio de Leeds para Londres, como ele dizia, a ler os autores que gostava. Garanto-vos que, porque eles não sabem, porque não sabem mesmo, os escritores portugueses, grande parte deles não contam uma história. E um romance é uma história. E Susana da Piedade conta-nos três excelentes histórias. São três histórias, todas elas poderosas. Iremos entrar no primeiro livro, As Histórias que Não Se Contam. Três mulheres, três pessoas que, por isto e por todas as razões do mundo, a vida lhes foi madrasta ou adversa. As curvas da vida obrigou que estas três mulheres, um acidente de cada um, cada qual o mais violento. Foi este, aliás, todos os seus romances, os três, não conheço o conto, mas os três são romances de mulheres, ou sobre mulheres, tem mulher em fundo.
É verdade. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigada pela vossa presença. Obrigada também à doutora Aida Alves, aqui em nome também, em representação da Biblioteca Municipal, ao António Ferreira também aqui pela moderação e pela conversa. E começando então pelo primeiro, sim, essa coisa realmente das mulheres, essa coincidência das mulheres, eu acho que é efetivamente uma coincidência, mais do que uma tendência. Ou se calhar, pronto, como estarei mais próxima e mais ligada ao universo claro, feminino claro. E acho
Escreve-se
que tem tantos
sobre,
temas.
Sobre o que se conhece.
Sim,
não é?
O que conhecemos bem, o que nos toca, e acho que as mulheres de facto são uma fonte inesgotável, não é? Em termos de temas literários. Em relação ao primeiro, de facto, As Histórias que Não Se Contam relata numa história as histórias de três mulheres que se encontram, elas não se conhecem inicialmente.
Ana, Isabel e Marta,
exatamente. São três mulheres com características muito diferentes, com vidas também muito diferentes. O que elas têm como coincidência é precisamente o facto de se encontrarem por uma casualidade no pior momento da vida delas. Portanto, estão a atravessar efetivamente uma fase muito difícil, daquelas em que as pessoas acham que já não é possível recuperar. Ou seja, não é? Quando se cai ao poço, vir acima, digamos, é muito mais difícil. E elas, por vários motivos, penso que se pode dizer, porque no fundo não são verdadeiramente spoilers, já que estão na sinopse, não é? Porque uma perde efetivamente o noivo, está prestes para casar e perde inesperadamente o noivo por questões de saúde, uma doença súbita. Outra tem um drama terrível porque perde um filho pequeno e a outra tem uma vida extremamente difícil, é uma pessoa que viveu desde a sua infância cheia de dificuldades, numa família que não era propriamente uma família, não é? Era biológica, mas não era, digamos, alguém que lhe desse os cuidados que uma criança, uma adolescente precisa. Portanto, ela saiu cedo de casa e fez-se à vida. E foi uma pessoa que se deparou com tanta necessidade de procurar o amor, provavelmente aquele amor que lhe faltava, acabou por se encontrar precisamente com a escolha mais errada que poderia ter feito. E, portanto, nesse sentido, todas elas estão a passar por grandes dificuldades, a tentarem aguentar-se usando os recursos possíveis e a partir desse encontro é que se vão desenrolando uma série de peripécias em que se vai gerando uma aproximação entre elas, uma verdadeira amizade e é através daí que elas conseguem efetivamente começar a encarar as coisas de uma forma um pouco diferente e deixam de olhar só para a dor delas, digamos, para olhar também para a dos outros, não é? Lá está um bocadinho aquela questão da empatia também, isso ajuda-nos às vezes a desligarmos de nós próprios para nos focarmos também nos outros e percebermos que não estamos sós, não estamos sozinhos de facto a passar por aquilo, quando pensamos muitas vezes que estamos. E a partir daí, não posso contar tudo, obviamente,
claro.
mas acho que tem essa parte, digamos, muito, muito positiva de sentido de resiliência e de recuperação, não é? De força.
Uma das coisas, quando se olha para esse seu romance, para esse seu primeiro livro, é um bocadinho quase no sentido... em endumacidade das pessoas, ou por outra, as pessoas sofrem as tragédias mais inomináveis, não é? A perda de uma filha, de um filho que chega à tarde e a más horas para o ir buscar, um namorado que teria provavelmente todo o futuro, uma vida à frente, mas são pessoas que, independentemente disto tudo, não é um romance, vamos lá, com uma mensagem assim um bocadinho vitalista ou a um otimismo tonto naquilo, vale sempre tudo, mas é quase que um olhar para si mesmo, não é? E perceber que a vida, apesar de tudo, vale a pena, tem uma dimensão quase, não é salvífica, nem redentora, mas já que cá estamos, vamos vivê-la. Portanto, é por aqui que também passa este trio destas três mulheres, a vida delas três, por aí iremos ver.
Sim.
Os outros seus dois romances a seguir que... são realidades um bocadinho diferentes.
Sim, sim, eu acho que essa noção está bem presente, não é? No fundo, de que, apesar... Nós, quando alguém que está em problemas, tem normalmente uma visão bastante negra, não é? Da vida, do mundo, das pessoas. Tudo se torna subitamente mais negro e perde um bocadinho aquela clareza e aquela claridade, digamos, do gozo que é a vida. Pronto, e elas, como estão nesse momento, precisam de algo ali que as faça despertar realmente para a beleza que a vida ainda tem, não é? Há uma passagem que eu já não me recordo que diz: as coisas estão lá, nós é que não as vemos, não é?
A ver,
portanto,
claro.
Apesar de todas as coisas más que nos possam acontecer, e nós todos temos vidas e sabemos... E eu não acredito que haja ninguém no mundo que seja 100% feliz ou que só lhe aconteçam coisas boas. Eu acho que de uma forma ou de outra todos nós passamos por momentos maus e momentos melhores. E se calhar são esses momentos maus que às vezes também nos ajudam a ganhar forças e a ver precisamente a parte mais boa da vida e do que é e do que são os laços também.
Uma das coisas que tem, e é comum aos seus três romances, é mais ou menos isto. Aparentemente, isto é um resumo, assim, uma síntese deste seu primeiro trabalho, a ideia que se tem é uma história quase da vida de todos os dias. É uma história de gente comum, ao fim e ao resto.
Sim.
Sem grandes gestos de heroísmo ou de transcendência, ou ultrapassar, vamos lá, aquelas dificuldades, já basta as agruras da vida, mas a Susana Piedade é uma exímia escritora. O problema é que isto na mão de uma pessoa como eu, por exemplo, sei escrever, a língua materna, o português e tal, mas isto era capaz de sair, como diz o outro, eu não escrevo romances nem poesia, portanto posso falar dos livros à vontade, mas é uma exímia escritora, coloca, mede bem o peso das palavras, os seus retratos, porque o que, para além dos acontecimentos e dos factos, o que nós temos é a descrição das personagens, os dramas interiores, os conflitos, as dores, os sofrimentos, o desespero, aparecem muito bem feito com uma talha sua e muito rara naquilo que escreve atualmente em Portugal.
Eu agradeço-lhe muito essas palavras.
Quem tiver dúvidas,
não sou
o livro.
Eu de facto não me autoclassifico, pelo contrário, sou muito exigente comigo própria e costumo dizer, vou no terceiro livro, sinto-me a começar, porque acho que isto é um processo de aprendizagem também. Eu pelo menos entendo isso, acho que podemos sempre tentar melhorar. Há muita coisa que se aprende também na escrita, e quanto mais se escreve, acho que mais aprendemos. Em relação a essa característica, eu não sei dizer, porque esse primeiro livro, por exemplo, foi o meu livro que eu diria se calhar mais intuitivo, se é que se pode dizer, porque era assim, nasceu de uma vontade assim muito grande, um sonho que eu já tinha de facto há muito tempo, desde miúda, não é? Que era escrever, daquelas coisas que a gente gostava de fazer um dia e depois está sempre ali a arrumar para um canto. E de facto o sonho estava lá, a vontade também, a escrita de certa forma sim, embora não de uma forma profissional. E portanto eu acho que tinha tanta vontade que aquilo a determinada altura, quando eu disse eu tenho que escrever um livro, aquilo surgiu-me da forma, foi o livro que me surgiu de forma mais espontânea, em que eu não tive aquele stress que às vezes tenho, confesso, de acabar um e pensar, ai meu Deus, como é que vai ser agora, não é? Sobre o que é que eu vou falar, o que é que eu tenho para dizer, o que é que eu vou contar. Porque eu tenho um bocadinho esse pânico, não é? Sobretudo quando acabo por não, não conseguir sequer desfrutar muito, digamos, do próprio livro.
Eu digo-lhe isto porque nota-se logo que é uma marca da sua escrita, desde o primeiro livro, o encadear, o ligar capítulo a capítulo é assim muito próprio. É seu, é uma técnica que encontrou, uma fórmula, porque há escritores, imaginemos, todos nós estamos habituados, e isto deve ser levado com as devidas proporções, ou seja, distâncias, aquilo que eu vou dizer agora. Todos nós lemos, se não lemos os romances, pelo menos lemos algumas crónicas do Lobo Antunes, nos jornais, nas revistas e tal, e ele tem um modo muito particular de escrever.
Único mesmo, não é?
Calma. Porque antes dele, ou mais ou menos ali nas proximidades dele, a Lídia Jorge também ensaiou assim uma... E tem um registro não tão marcado, não tão, vamos lá, em termos formais, muito marcado em relação a ele. Mas, por exemplo, Virgílio Ferreira tem. Virgílio Ferreira tem. Quem conhece a obra de Virgílio Ferreira tem. Aquela marca, portanto, não é assim tão novo quanto isso. Ele segue aquele esquema, mas não é para menorizar a obra do nosso futuro Prémio Nobel da literatura.
Espero bem que sim.
De qualquer das formas, o que interessa dizer é que tem, a Susana Piedade também tem uma maneira muito própria que os mais atentos irão perceber. Tem duas coisas. Primeiro, é uma espécie de codicilo de ligação, uma coda final que vai ligar o capítulo a seguir, mas por outro lado também é um aforismo, também é uma espécie de uma súmula de um pensamento que tem, ou no meio de um capítulo, deixa sempre ali cair uma espécie de, vamos lá, simplificando, um aforismo, ou um pensamento que, e isso mantém-se sempre, e é uma das marcas. Tem outras, mas isto não vamos amassar as pessoas, vamos amassá-las para comprar os livros e lerem-nos, não é? Que é o que devem fazer, aí sim, aí, portanto, mas percebe isto, que tem, que domina esta técnica, ou surgiu, pronto, percebeu, tenho isto e é por aqui que vai...
Sim,
vai.
Quer dizer, eu nunca pensei muito nisso em termos técnicos, digamos, quando escrevo não estou, até porque eu não tenho nem formação propriamente em literatura,
Mas isso não é virtude.
Mas poderia ser, não é? Uma mais-valia, digo
eu. O Jorge Sena era engenheiro, não é?
Pronto, e temos muita gente ligada às ciências,
poeta,
não é? Exatamente,
portanto.
Pronto.
E o Lobo Antunes é médico, portanto.
Exatamente, ligado às ciências. Isso é verdade. Mas, portanto, não tinha nenhuma formação específica, nenhuma...
E a Dona Agostina andou só até ao quarto ano no colégio das Doroteias, ou não sei quantos, portanto...
Pois, não significa, não é por aí, pronto. Embora eu acho que quem tenha, sei lá, é capaz de enriquecer alguma coisa, não é, digo eu, o que não faz o escritor, também concordo consigo. Portanto, eu nunca penso muito quando escrevo em termos de técnica, sei lá, porque se calhar nunca tive realmente essa abordagem tão literária, entre aspas, não é? Ou alguma formação específica em escrita criativa, ou, pronto, não fiz. Foi uma coisa, como eu digo, muito intuitiva. E quando eu comecei a escrever, eu percebi, eu lia também, obviamente, e leio.
Claro.
E percebi que era importante ter o meu estilo, escrever conforme eu gosto, conforme me sinto confortável, não é? Conseguir encontrar, digamos, o meu estilo, que não é fácil quando não se escrevem coisas sérias,
claro,
não é? Antes
claro.
Do primeiro livro, a gente até escreve, se calhar, umas historiazinhas, uns poemazinhos, mas tudo muito relativo. E quando eu senti essa necessidade pela primeira vez, precisamente com o primeiro livro, não foi uma coisa intencional, foi uma coisa que foi muito fluida, mas senti que precisava de me encontrar, que não podia ser um livro escrito de qualquer forma, que tinha de ter muito de mim lá dentro, não é? Que tinha que ter muito a ver comigo e com a forma como eu gosto de escrever. E eu acho que se calhar todos os escritores farão isso, digo eu, encontrarão, no fundo, a forma como mais gostam de escrever, aquilo para eles é mais próximo. Portanto, nunca encarei isso como, nem nunca me autoanalisei em termos de técnicas, não consigo ver isso assim, porque para mim a escrita é uma coisa tão corrente que eu começo a escrever e quero é que me surjam boas ideias para preencher uma folha, não é? Ou duas, ou três, e se for preciso voltar atrás e reescrevê-las se não estiverem bem, porque isso acontece muitas vezes. O primeiro livro foi uma primeira aposta, mas, portanto, não foi a primeira versão.
Claro,
escrevi
claro.
A primeira, voltei atrás, reli, até que ele estivesse de acordo com aquilo que eu achava. E atenção, porque eu não tive ninguém aqui, não dei o livro a ler a ninguém. Ninguém sabia do livro, nem o que é que estava, nem a minha própria família sabia qual era a história do livro. E, portanto, eu não conhecia ninguém numa editorial, não tinha ninguém que me desse uma opinião. Também não a pedi, nem tentei. Mas, pelo menos, eu acho que nós, quando escrevemos, temos que ser, em primeiro lugar, exigentes connosco, não é? Para depois tentar satisfazer os outros, que é uma coisa muito mais difícil e mais relativa. Nunca vamos agradar a toda a gente,
claro,
não é? Pronto, mas pelo menos que estejamos satisfeitos connosco, minimamente.
Pois, claro.
E depois melhorar.
Do binário.
Obrigada.
E tem este grande romance que se chama O Lugar das Coisas Perdidas, que é um romance monumental, este, se quiserem começar, comecem por este, que trata um tema também, de certa forma, com alguma violência sempre, uma violência não tão explícita, mas aquela violência que se suspeita que está por ali, aquela questão, não vamos contar a história, como é evidente, mas tem a ver com o desaparecimento de, entre outros temas e assuntos, o desaparecimento de uma menina, Alice, desaparece sem ninguém ver, sem ninguém se aperceber. Uma pequena comunidade, no norte de Portugal, também, à beira-mar, mais ou menos. Pronto,
assim, sim, no litoral.
Exatamente, no litoral. E a única pessoa que percebeu que havia ali qualquer coisa de errado é a única pessoa que não pode falar, que não pode dizer nada, porque... Leiam um livro para perceber o porquê de não poder falar. Mas que é uma história de uma intensidade, de uma cadência, porque quem pega no livro, neste livro, provavelmente, quer dizer, não digo que o vai ler numa noite, não é? Quer dizer, mas não descansa enquanto que não termina a sua leitura, para ficar a perceber, porque há aqui quase tudo da vida do século XXI. As violências que... quase vícios privados, públicas, virtudes, assim um bocadinho neste sentido. A violência que é muitas vezes abafada, aquilo que é o viver sozinha, a solidão de uma mãe solteira, também ao fim e ao resto, ia dizer o nome, a menina é Alice e a mãe é?
Mariana.
Mariana, também, é Mariana. Portanto, é tudo isto que poderia facilmente, que resvala logo, assim, para um... para o chinelo, quase, não é? Assim, para uma conversa de fazer chorar as pedras da calçada, mas o que é facto é que se torna um poderoso romance, um romance muito forte e muito intenso. Como é que chegou lá também a este trabalho e percebeu que tinha um romance ali nas mãos? Com esta força,
sim,
não é?
Sim, quando começo, é como eu digo, nunca sei exatamente qual vai ser o resultado final. Há alguma coisa que eu espero, e espero que seja bom, não é? Mas os livros dão tantas voltas e as nossas ideias dão tantas voltas e há tantos avanços e recursos que às vezes eu, pelo menos, vou sempre com cuidado até conseguir acabar e chegar, digamos, ao nosso porto seguro.
Também diz o bobo, dar um passo maior que a perna.
Exatamente.
As coisas têm tendência
a correr
a partir
mal.
Das duas.
Exatamente, a correr mal.
A partir das duas, a correr muito mal.
Portanto, eu vou normalmente com vontade quando começo, mas com sem expectativas muito elevadas, não é? Até ver, porque lá está, aquilo é como se fosse um processo em movimento, não é? Nós não controlamos tudo. Pode parecer que controlamos, a quem pega num livro e o lê de princípio ao fim. Se calhar eu, enquanto leitora, quando pegava nos livros também, não me dedicava a pensar, não é? Como é que o autor fez isto e fez aquilo, se lhe deu muito trabalho, se não deu, pronto. E portanto, eu começo os livros assim. Essa ideia do lugar das coisas perdidas surgiu-me porque houve, e Portugal é um país pequeno, felizmente não temos assim tantos casos, mas os que temos são bastante marcantes. Temos alguns casos, infelizmente continuam a acontecer iguais ou semelhantes ao da Alice. O desaparecimento é uma coisa que eu tendo a falar de coisas que mexem comigo, não é? Que de alguma forma me tocam. Não propriamente evocar causas sociais, mas que de alguma forma me tocam. E de facto, o desaparecimento de uma criança...
Criar proselitismos, nem doutrinar, nem funcionar nesse sentido.
Sim, 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 sim.
A literatura lê-se, percebe-se a alma humana e os sentimentos e a sensibilidade, mas não está aqui a pregoar nenhuma.
Exatamente.
Nenhum ABC da coisa.
Exatamente,
não é?
Nem é essa a intenção. De facto, aquela coisa das crianças que desaparecem era uma coisa que mexe muito comigo e acontecem das formas, como a gente vê, mais corriqueiras, mais inacreditáveis. E depois há aquela coisa, não é? É que efetivamente, se nós pensarmos bem, e quem tem filhos, mesmo que não tenha, eu acho que chega a essa conclusão, por mais cuidados que se tenham, a gente não pode apontar o dedo, porque por um azar qualquer coisa nos pode acontecer, não é? E isso é tentar entrar também na pele do outro, numa figura que também já era de si criticada, que tinha origens humildes também,
pois,
e tudo mais.
Claro.
E, portanto, esse, digamos, para mim foi a alavanca, o caso da Alice, porque eu queria que esse caso, como se trata de um meio pequeno, uma vilazinha à beira-mar, conforme o António Ferreira aqui disse, um meio pequeno... Portanto, onde tudo se sabe, onde as pessoas são muito faladoras, gostam muito das suas cuscovelhices, não é? E são tão amigos quanto, se calhar, se o outro virar costas, já estão a cochichar nas costas dele. Portanto, e eu queria que não fosse só o caso da Alice, que o caso da Alice despoletasse realmente para a vida que existia naquele meio, não é? E com personagens que a mim me parecessem consistentes e que tivessem as suas qualidades, mas também que tivessem os seus defeitos reais, que existem, sobretudo em todos os meios, obviamente, mas em meios pequenos há muita tendência das pessoas quererem abafar um bocadinho, não é? Nas grandes cidades, eu acho que nas cidades acaba tudo por vir ao de cima. Mais facilmente. E eu queria explorar um bocadinho isso, tal como as relações entre as pessoas, tão diferentes que elas são, e portanto as relações entre elas, o impacto que o desaparecimento da menina teve entre elas, as suspeitas que se lançam, porque a partir de determinada altura há a desconfiança,
claro,
de que efetivamente, embora as pessoas se recusem, têm sempre a tendência de dizer, ai não, isto é seguro, aqui na minha terra essas coisas não acontecem. A determinada altura as pessoas começam a pensar, mas será que é mesmo assim?
Porque há logo a necessidade de criar um bode expiatório,
sim,
quer dizer, encontrar.
Sim, normalmente as pessoas
este, aquele e o outro.
Sim,
quer dizer,
sim, ou que são mais estranhas, ou que vêm de fora,
ou
que têm hábitos diferentes, ou isso tudo. E portanto eu gostei muito, sinceramente, de partir daí para explorar, no fundo, digamos, essas relações humanas que se geraram nesse meio pequeno, não é? Analisar, ir ao fundo das personagens, perceber afinal quem elas são, como é que se dão, quais são as verdades e quais são as mentiras, em que é que podemos acreditar afinal, não é? Lançar assim um bocadinho também a dúvida, espicaçar assim um bocadinho o leitor, para pô-lo também à procura dos suspeitos.
E mais não se conta.
Mais não pode ser.
Não pode ser. E depois temos este último, deste ano, de maio de 2022, Três Mulheres no Beiral. É um drama hoje muito manifesto, evidente. Os nossos idosos, o que é que a gente vai fazer com eles? O que é que poderemos fazer com os nossos maiores? Deixá-los ao abandono? Colocá-los num asilo ou numa casa onde eles podem ser recolhidos e têm a higiene, mas não têm mais do que isto, a cama e a mesa e tal. Portanto, é um drama, não sei se é urbano, mas também se calhar o interior, as zonas rurais, algumas delas também sofrem o mesmo problema, com quem vão ficar os nossos maiores, os nossos idosos. E depois tem um drama importante, três situações muito complicadas, um drama familiar, vários dramas familiares aqui, porque temos Piedade, que é o centro da narrativa, da história, a narrativa não, da história, do romance, e depois temos duas mulheres amigas, Carlota e Agostina. Por incrível que pareça, uma das personagens amigas de Piedade é Agostina. E depois tem dois filhos, o José Maria, e também tem a Maria Rita. A Maria Rosa, desculpa. O José Maria é casado com a Helena, que também não vamos contar,
pois.
Mas é pai de Eduardo. E depois, a Maria Rosa teve uma filha, que se chama Madalena, que por sua vez também tem uma filha, portanto, é uma neta da Piedade, que também tem uma filha que se chama Catarina. Portanto, vem assim tudo ali o organograma, o diagrama familiar, a heráldica familiar está muito bem feita. E, portanto, a partir daqui iremos ter duas famílias, vários dramas que se cruzam, desde a loucura, desde uma morte completamente inexplicada, ninguém está preparado para a morte, depois o grande desafio é aqueles que nos batem à porta sem a gente pedir nada a ninguém. ou seja, a especulação imobiliária, que quer que aqueles três velhinhos saiam de casa. Porque Carlota também tem uma sobrinha, uma afilhada, que vai lá tomar conta dela, toma saber dela, porque tem uma criada, uma mulher, que toma conta dela. E depois há um drama que não vou contar.
Não.
Tenho que o ler, o romance. E, portanto, ele foi construído assim, um tema, que é um tema de todos os dias, que vemos aí, nas ruas, mas por trás desse tema está aquilo que é o drama humano. As pessoas, os velhinhos, os nossos velhos, que a gente não sabe o que lhes fazer, a não ser a ganância. Uma das formas de um José Maria não se convence muito bem, não fica convencido pela Diana, acho que é, não é Diana, ou a nova companheira?
Dulce.
Mas o filho é o que é.
Exatamente.
E, portanto, foi este também que a motivou escrever uma...
Sim. Eu acho que as coisas que o António Ferreira são bastante, digamos, estão ali no núcleo da história, porque efetivamente ele arranca com um problema social que ainda está iminente, uhum, e já está há alguns anos, que é a especulação imobiliária. Eu falei no caso do Porto, que é o que eu conheço mais de perto, e isso foi uma coisa, na altura quando eu comecei a escrever o livro, falava-se imenso nisso, e isso começou a vir muito nas notícias, reportagens, tudo, e de facto era um tema incomodativo, não é? Porque eu acho que deve haver limites. Eu não sou contra a evolução das cidades e a requalificação, acho que é e foi muito importante para o Porto. Agora as coisas devem ser planeadas e acho que deve haver coisas das quais não podemos de facto abdicar, não é? E não devemos simplesmente também pegar nas pessoas como se elas fossem tralha e pô-las a um canto. Da forma brutal, atenção, não estamos a falar de coisas regradas, com condições, uhum, éticas e tudo mais. De formas completamente... violentas,
e violentas, querem-se livrar, descartar.
Isto é realidade, isto é aconteceu mesmo, claro, não é? Claro, isto claro. Aconteceu mesmo, inclusive o livro menciona, sim, uma das cenas que é mencionada, como o António Ferreira deve ter reparado, aconteceu, na verdade, uma das cenas aconteceu, e eu fiquei chocada com isso. Portanto, e achei que esse tema que era importante, por tudo o que ele traz atrás, não é? Pela questão da gentrificação, pela questão das cidades, da reorganização das cidades, pela questão da reconstrução, deitamos o fora o velho para trazer o novo, mas é um novo que queremos que pareça velho. Portanto, há ali uma mistura um bocado quase irónica, uhum, não é? E se nós hoje formos à Baixa do Porto, curiosamente uma Baixa muito mais bonita e mais iluminada e mais segura do que era há umas décadas, mas o que nós vemos é que efetivamente a maior parte das pessoas que moram na Baixa... Não, ainda há casos, com certeza, de muita gente que se vai aguentando por lá, até porque as leis, normalmente, de arrendamentos e tudo isso também protegem os idosos, sim, sim, não é? Por isso é que muita gente acabou por recorrer à violência, às, uhum, ameaças, claro, e tudo mais, claro, claro, porque não os conseguiam tirar lá de forma legal.
E chantagem, toda a ordem.
Exatamente,
todo tipo,
todo o tipo. E pessoas, nós temos que entender que pessoas, se qualquer um de nós já ao sofrer assim, ameaças dessas, já ficaria fragilizado, quanto mais uma pessoa de 70, 80 anos, muitas vezes já viúvo, afastado da família, que não, nem sequer tem conhecimentos das coisas para poder gerir essas situações legais, para se defender, ou família que vá lá para lutar pelos interesses deles. Portanto, e depois a questão, isso levou-me, era quase obrigatório, entrar por aí dentro, não é? Como é que será um bocadinho a vida dessas pessoas, não é? Como é que será uma família, por exemplo, que viva numa destas casas, por onde nós vamos a passeio, às vezes, não é? Na Baixa, e olhamos, as casas são efetivamente bonitas, a maior parte delas já está reconstruída, algumas ainda estão bastante velhas, mas olhar para aquela casa, para uma daquelas casas, não foi nenhuma específica.
Não é? Os autocarros panorâmicos, sim, ou tuk-tuk, ou lá o que é.
Exatamente, e pensar, pronto, e uma família poderia morar aqui. Depois eu também me interesso muito por essas questões das famílias, das relações, porque nem tudo o que às vezes parece é, não é? E as famílias eu acho que são das coisas mais complicadas. Claro, as pessoas já de si são. As famílias, manter uma família unida, isso é, acho que é das coisas mais,
dizia,
mais complicadas.
Como escreveu o Tolstói, não é? No Ana Karenina, todas as famílias felizes são todas iguais. As infelizes, cada uma à é infeliz
maneira.
À sua maneira.
Exatamente.
Portanto, esta aqui também...
Concordo em absoluto.
Também é...
Concordo em absoluto, concordo mesmo com isso. E portanto, eu senti necessidade de puxar isso para uma família que imaginei que naquela altura pudesse estar no foco desse problema, não é? Com algumas vantagens, mas ao mesmo tempo com muitas desvantagens e fragilidades internas no núcleo da própria família, não é? E depois há aquela proximidade engraçada que eu acho que, apesar de tudo, se vai ali gerando, que é, embora seja numa cidade, ali uma certa solidariedade entre vizinhos, não é? Uns, por menos que possam fazer, tentam sempre dar a mão a outros e formam amizades e tentam se apoiar uns aos outros.
E preocupam-se como é que estará, como é que não está.
Exatamente.
E aliás,
exatamente.
A violência começa a ser de tal forma pesada que Carlota tenta dar sinais, tenta dizer, mas não tem coragem, retrai-se. Do outro lado da rua também não percebe que há ali qualquer coisa que não está
não
a correr
está...
nada bem, só se apercebem ou têm a noção quando acontece mesmo a tragédia. A tragédia
pois.
Acontece exposta, explícita para os olhos de todos. Portanto, é um bocadinho assim. As pessoas depois também se começam a refugiar nelas, nas inseguranças. Na, é o corpo que não obedece, é o corpo que não responde, é o não querer incomodar ninguém e agora, apesar de muito amigos, portanto... Há todo este um efeito quase circular do abandono.
Sim, essa questão eu acho que é muito presente, muito, muito atual, o isolamento que tem vários motivos por trás, não é? Normalmente, socialmente as famílias vão se transformando, não é? E muitas das vezes isso conduz a que isso aconteça. Não é que isso deva acontecer,
claro.
E eu acho que isso não tem que acontecer, porque as famílias efetivamente, chega a determinada altura, sofrem as suas divisões, vão ganhando autonomia, mas, digamos, o abandono em si, o isolamento em si, não é algo que tenha que acontecer. E achei que isso era uma questão importante. Pronto, um olhar também um bocadinho, se calhar, para a velhice, para o tempo, para a passagem do tempo, para porque é que as pessoas... encaram, por exemplo, neste livro, a casa é como se fosse, digamos, ali o verso da piedade, da dona da casa, não é? Elas são como se fossem duas personagens, não é?
É um prolongamento, fundo. Ela prolonga-se na própria casa,
exatamente,
quer dizer, dá assim uma projeção
exatamente.
Para o espaço da própria piedade, que, mas quando se percebe, e a própria piedade também percebe e sente, isso começa a fugir-lhe dos pés, não é?
Sim,
quer dizer,
sim,
começa
sim,
a sentir-se
sim, sim, sim.
acossada também, ao
pois.
Fim, quase repetindo o termo.
E
não quer incomodar
importante.
A neta, não quer incomodar a bisneta, não quer o filho, portanto, e começa-se a entrar num resvalar para o fim.
Porque a partir de determinada altura, pronto, acho que também é importante ver este apego que as pessoas acabam por ganhar às casas onde vivem, no caso já era uma casa de família,
claro.
Muitos desses casos são casas já bastante antigas, em que as pessoas viveram lá desde que se lembram, eu li inclusive notícias, procurei artigos, pronto, também para me manter assim mais informada, e há efetivamente muitos casos desses, e em que as pessoas às vezes dizem mesmo, não me tiram daqui, eles que venham, que façam tudo porque daqui não me tiram. E a gente tem que entender que aquilo não é só uma questão da casa por estarem habituados à casa. É porque efetivamente, na maioria dos casos, foi naquela casa que as pessoas ou nasceram, ou casaram, ou tiveram os seus filhos, não é? Que antigamente as mulheres tinham os filhos em casa, que têm, digamos, no fundo, isso para mim também é uma coisa muito importante, aquela questão das memórias, das vivências e das memórias, não é? O apego
que é o caso,
a isso também.
Que é um caso de uma das personagens também tem um filho em casa, acho um parto, ou poderei estar a confundir, em casa, que depois o Eduardo vai atormentar e atazanar a sua irmã Zita, não é para contar, pois não? Pronto, não conto mais. De qualquer das maneiras, é um dos... Também há famílias, a própria família também é disfuncional.
Sim.
nitidamente,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida.
Dentro de si também tem o lobo, o homem disfarçado, o lobo disfarçado do cordeiro.
Sim.
Quer dizer, ele é funcional, mas alimenta sempre algo assim, um bocadinho... Sim. Não é desviante, é um bocadinho desviante, mas não contando no relacionamento com Madalena, mas depois pela vida fora, aquilo ia os pais e a companheira do pai, não sabe o que fazer. Muitas vezes também não sabem o que lhe fazer.
Sim, o próprio pai, eu acho que a gente pode ligar aí um bocadinho as coisas. Obviamente que o Eduardo tem um comportamento altamente desviante, isso dá para perceber, poderá ter aí até vários tipos de interpretações e de avaliações. Mas temos que associar também, se pensarmos que o próprio pai dele, embora fosse um filho presente, filho de Piedade, uma figura presente, sempre foi ali bastante dependente. Foi uma situação de dependência. Eu acho que ele sentia aquela dependência em relação a estar junto dos pais. E a determinada altura, a determinada altura da vida dele, eu acho que ele deixou o seu papel de pai de lado, não é? Uhum. E acho que o Eduardo reagiu muito mal a isso, e quando isso acontece normalmente na infância, a gente sabe que tudo o que acontece na infância normalmente deixa marcas muito mais profundas, não é? E eu não consigo desligar o Eduardo, apesar de notar nele características vincadas que até já poderiam ter nascido com ele, não consigo desligá-lo também do passado que teve, da fraqueza, da falta de firmeza, não é? Do próprio pai, porque foi um pai que falhou, não é? Enquanto pai, e no fundo esteve assim, sempre vai, não vai, a tentar, nunca tentou mesmo a sério reatar os laços com o filho, não é? E as pessoas também têm que perceber, isto vai um bocadinho também, lá está, aquela história, relações pais-filhos, divórcios, separações e não sei o quê. Isso tudo acontece e é normal. Agora, aquela ruptura entre pai e filho, não é? Não tinha que acontecer.
Claro.
Aí o pai falhou. E eu acho que ele ficou com aquilo agarrado para o resto da vida, não é? Ele ganhou ali uma amargura, um rancor, que se não fez dele aquilo que ele é, na minha opinião, ajudou bastante.
E termina assim a edição número 758 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa que aconteceu em julho, na Feira do Livro de Braga, com Susana Piedade, autora de 3 romances, As Histórias que Não Se Contam, O Lugar das Coisas Perdidas e 3 Mulheres no Beiral, todos eles editados pela Oficina do Livro. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.